Eu gostaria primeiramente de lembrar um pouco a origem do termo ética que se nos tem esquecido e via de regra confundido com uma outra expressão chamada moral, que tem outro curso histórico, outra base e outro fundamento dentro da trajetória que a humanidade está fazendo ou fez até agora. A origem do termo ética, antes de que tenhamos os primeiros filósofos organizando o pensamento e criando diferentes escolas e vias de acesso a um saber maior, essa origem se remete a um espaço físico, chamado ninho, chamado cova, chamado caverna, que é especificamente onde acontece a transmissão do saber e da competência do viver das gerações mais velhas para as gerações que estão principiando a vida. Esse termo se refere concretamente ao mundo animal, onde essa transferência de competências e habilidades para o viver vão sendo dados do pássaro mãe, do pássaro pai, para aquele que ainda não ingressou com autonomia nisto chamado, não é certo, vida. É mais tarde, bem mais tarde, que os filósofos pensam nesse conceito e, obviamente, não lhe dão mais uma dimensão física mensurável, mas passa a existir como um conteúdo e como um espaço interno dentro do humano agora, que traduzimos como caráter, como índole, que traduzimos também, não é certo, como vocação para a coerência e a integridade. Dentro do Oriente, o termo mais próximo, ainda que não possamos dizer que é uma tradução, mas sim o termo mais próximo enquanto funcionalidade dentro da sociedade, é Dharma. E o Dharma, na sua raiz verbal, de dr, justamente significa aquilo que tece, tecido, urdidura, aquilo que permite que estruturas totalmente isoladas e independentes constituam, como qualquer tecido, como qualquer composição de fibras, algo capaz de conter, algo capaz de abraçar e algo capaz de carregar. E é nesse sentido que a ética, a meu ver, pode dar uma imensa contribuição nas condições em que se encontra nossa sociedade, no princípio de agregação, de vinculação, de significação mútua e, obviamente, de reconhecimento também mútuo. Uma das contradições que eu gostaria, não é certo, de assinalar aqui, que se dá com muita frequência dentro, não é certo, dos estudos que se realizam nas tradições budistas mahayânicas, é o fato de que quando nascemos, quando ingressamos neste cenário, neste macro cenário de vida, sem dúvida temos que ter o amparo, o cuidado, o acolhimento, a devoção, quase que o serviço totalmente abnegado de alguém, seja diretamente nossa mãe, nosso pai, ou ainda os tutores ou aqueles que se vão encarregar de nossa trajetória, de nossa vida. Não nascemos com autonomia, como nascem outros seres vivos, quando nasce um peixe. Simplesmente ele já desanda aí a nadar, já sabe qual é o seu espaço, está totalmente equipado para dar conta de sua própria alimentação. Quando nasce um cavalo, quando nasce um elefante, em um par de horas já está em pé, consegue total autonomia de movimentos, sabe onde está a fonte de alimento no corpo de sua mãe. Quando nós nascemos, se nós não somos levados ao seio de nossa mãe, ou ainda a um substituto que pode ser, não é certo, uma mamadeira, simplesmente não sabemos sequer nos virar no berço. Precisamos semanas a fio para aprender a virar-nos no verso. Ou seja, entramos, ingressamos nesta vida com absoluta dependência dos outros. Não conseguiríamos vingar como criaturas vivas sem o cuidado e a atenção de uma outra pessoa, de um outro alguém. Via de regra, quando partimos deste mesmo cenário, também precisamos dos cuidados de alguém. Seja porque estejamos doentes, seja porque literalmente estejamos idosos. Vamos a precisar do carinho, vamos a precisar do amparo, vamos a precisar da dedicação e do cuidado de outros. Isto significa que no início de nossa trajetória, no final de nossa trajetória, necessariamente precisamos de outros. Necessariamente contamos com o amparo, a dedicação, a amorosidade de outros. O que nos acontece no meio? Que a gente talvez tenha esquecido do sentido do cuidado, do sentido da dedicação, do serviço. O que nos acontece nesse meio que esquecemos um início e literalmente não nos apercebimos de aquilo que vai acontecer em um final, em um fim? Sem dúvida, é o destino comum de absolutamente todos os que já estamos aqui. Por que se dá esse esquecimento? Por que, em última instância, não se continua com a trajetória natural que seria o refinamento, a qualificação do esmero em dedicarmos-nos aos outros? Em, de algum modo, ajudar na trajetória, seja evolutiva, seja de desenvolvimento dos outros. Como espécie humana, ingressamos faz muito pouco tempo neste macroprojeto do universo. Nossa espécie não tem mais do que 170 mil, 200 mil anos de vida sobre um marco de 5 bilhões de anos que tem o projeto vida. Nossa espécie, aparentemente, pelo que conhecemos em termos científicos, é o último de todas as personagens que tem entrado dentro deste ciclo. E, obviamente, temos tido mestres que foram os vegetais, temos tido mestres que foram os animais, e estamos desenvolvendo uma trajetória na qual o respeito ao mundo vegetal e ao mundo, não é certo, animal, simplesmente, mais uma vez, se tem esquecido. O que nós presenciamos no dia 5 de fevereiro de 2007, quando cientistas de 1.500 países reunidos em Paris chegaram à conclusão unânime de que é a espécie humana a responsável pelas mudanças climáticas, coisa que já se vinha falando, coisa que de alguma maneira se vinha alertando décadas atrás. Entretanto, tivemos que esperar o laudo, aspas, científico para começarmos a tomar algum tipo de providências. Eis um sinal distintivo de que, de fato, nos encontramos em uma contradição. É uma contradição de experiência, é uma contradição cognitiva e em uma contradição comportamental. Todos nós sabemos que o potencial que cada um de nós temos ainda não está, não é certo, explorado. Todos nós sabemos que estamos trabalhando em uma faixa de nosso potencial, nosso cabedal de humano, ainda muito pequena. estamos na crosta de aquilo que talvez nos esteja reservado como criaturas dentro deste macro projeto vida. Se temos que dar conta desse processo, não é certo, evolutivo, dessa caminhada a dimensões e esferas maiores, como sustentar nossa qualidade de ser e estar neste mundo com respeito para todas as experiências de vida que também se encontram no planeta. Como sair da autoenfatuação na qual a nossa espécie se tem confinado, acreditando que todo o vivo, em última instância, emergiu para nosso desfrute e para nosso usufruto. Como sair de essa própria autoenfatuação que, de alguma maneira, nos permite ver a nós como indivíduos, a nós, cada um, não é certo, de nós como indivíduos, totalmente separado e isolado do princípio de responsabilidade que temos uns para com os outros e todos juntos para com todo o resto da criação. Penso que é ali que devemos envidar nossos maiores esforços. Penso que ali temos que envidar realmente nossa criatividade e nossa inspiração. Como poder fazer de gerações futuras uma continuação aprofundada e, obviamente, qualificada de busca de significado e de busca de sentido, se vocês quiserem, de busca de comunhão. Como abrir nossos canais para que essa comunhão possa estabelecer-se de maneira mais plena e menos distorcida. Trabalho fundamentalmente com jovens e com jovens em estado de vulnerabilidade social ou em estado de risco social. Jovens que, em sua grande maioria, não escolheram individualmente a trajetória que estão tendo, mas jovens que, precipitados por circunstâncias coletivas, se encontram literalmente não legitimados e não reconhecidos na sua necessidade afetiva, na sua necessidade, desde já, não é certo, de vinculação, na sua necessidade de desenvolvimento e identidade. Hoje sabemos, e não precisávamos que os neurocientistas nos falassem, mas a gente entronizou a ciência como se fosse a grande expressão da sabedoria. Então, o que nos vem através da ciência vem carregado de uma autoridade inconteste que, às vezes, se torna, obviamente, um obstáculo para o desenvolvimento do nosso processo. Mas sabemos, através da ciência, que nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, nossos sentimentos e nossas aspirações concretamente esculpem nosso cérebro. Nosso cérebro está acessado em determinadas regiões, está meio apagado em determinadas outras regiões e totalmente a escuras em umas terceiras regiões, devido à nossa qualidade de pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos. Nos esculpimos nossa massa cerebral. A parte mais nova de nosso cérebro sabemos perfeitamente que é o lóbulo frontal. E a parte mais ancestral é aquilo que chamamos nosso cérebro reptílico, que está na parte posterior. Quando não existe vinculação afetiva, quando o que permeia o contacto humano não está dado por aquela invisibilidade dos afectos, do calor, do reconhecimento do outro como um legítimo outro que aspira a uma trajetória e a um futuro, grande parte de todas as conexões e interligações que se estabelecem dentro de nosso cérebro como constitutivas de nossa identidade, simplesmente não acontecem. E quando nós não temos a possibilidade de criar uma identidade, de um reconhecimento de si mesmo como participante de um macro projeto, obviamente isso vai depender da extensão da evolução do indivíduo, seja esse macro projeto os universos dos universos, seja esse macro projeto a comunidade parental ou a comunidade local onde se tem nascido, se não há possibilidade de criar a identidade a partir de aí, simplesmente o potencial dessa criatura que poderia oferecer seu talento, habilidades e competências ao coletivo se extingue ou se minimiza. Somos criaturas de relação. Grande parte da humanidade mantém essa relação na horizontal. Uma parte pequena ainda da humanidade consegue manter essa relação na vertical, com estados superiores de consciência, com dimensões que não são mensuráveis ou acessíveis aos sentidos. Seja como for, é a relação, é o vínculo, é o elo que estabelece grandíssima parte de nosso sentido, significância, enquanto criaturas na vida. Se não há possibilidade, ao não haver possibilidade de dar esse sentido e significância, a desagregação, que é em grande parte o que está acontecendo na vida social das megacidades, megalópolis, a desagregação, aquilo que se fala, a desagregação do tecido social, vai criando patologias que, obviamente, hoje se alastram e têm nomes muito conhecidos por todos nós. As adicções a drogas, as adicções ao álcool, às substâncias químicas, o incursionamento na violência, na destrutibilidade, seja na constituição de gangues juvenis, seja na constituição de agrupamentos de delinquência que chegam a criar redes internacionais, o consumismo sem nenhum tipo de baliza e nenhum tipo de senso de responsabilidade, apenas o consumismo como um processo de acumulação de, obviamente, um ser humano que na sua não condição de significante para a sua comunidade termina mudando e trocando sua condição de ser por sua condição de ter, ter que se dá, obviamente, na ostentação da acumulação que vai processando. Ou seja, esta desagregação tem nome. Não podemos dizer que estão, não é certo, tão sutis que não poderíamos, através de políticas públicas, através de programas institucionais, através do encaminhamento de vocações de serviço, ir trabalhando e, exatamente como um corpo doente, ir tratando e resgatando o sentido de saúde e o sentido de vida, de vitalidade que tem essa sociedade. Por favor, não estamos mais no século XIX ou ainda nas primeiras décadas do século XX, pensando que isso é responsabilidade do Estado o que sus responsabilidades de alguna instancia que no conte con la participación concreta de nos todos. Eso no es trabajo, tarea, misão de alguns que não atinja a cada um de nós. Porque, em última instância, no plano sutil, no plano, não é certo, mais qualificado da existência, sabemos que não há distância entre aqueles jovens na situação, não é certo, em que se encontram e cada um de nós. Pertencemos à mesma maré, pertencemos à mesma vocação do ser. Que estejamos distantes no contexto da convivência não significa que não pertençamos exatamente à mesma estrutura e ao mesmo tecido de vida que nos abriga a todos nós, oferecendo-nos possibilidades de conhecimento e de experiência de níveis profundos, mas também oferecendo-nos a oportunidade de que os outros possam se beneficiar de nossos talentos, de nossas capacidades e dos conhecimentos que temos amealhado. E se bem sabemos que também podemos provocar benefício, fazer realmente doação de serviço a esses estados doentes ou a essas patologias que se manifestam como desagregação social nas grandes cidades, através de nossa prece, através de nossa oração, através de nossa intenção e inspiração em trabalho espiritual, também, não é certo, sabemos que às vezes ele não chega a ser o suficiente quando as dimensões da doença terminam tornando-se muito graves. Ética não é perfumaria para intelectuais. A ética não é recurso de conhecimento de diletantes. Também a ética não é algo que devem cobrar-se apenas dos governantes quando as questões já ficam excessivamente promíscuas. Ética é o exercício da vida. Nós esperamos que a chuva molhe, nós esperamos que o fogo queime, nós esperamos que a luz ilumine, nós esperamos que o pão sacie nossa fome e, em última instância, o chá aqueça nosso corpo. Nós esperamos que as coisas cumpram, aspas, suas funções. E qual é a função do humano? Que universo espera de nós? Eu sei o que espero de minha condição para as esferas inferiores. Mas talvez não chegaria o momento de perguntar-se que esperam as esferas superiores desta esfera humana, que obviamente, não é certo, olha para cima e quer encontrar, não é certo, sinais e obviamente também quer responder dharmicamente a sua vocação. Não será inicialmente como primeiro passo, talvez como primeiro passinho, que aprendamos a cuidar uns dos outros, que aprendamos a nos responsabilizar pela própria condição na qual se encontram nossos semelhantes. Tempos difíceis são desafiadores à criatividade, desafiadores, desde já, não é certo, à doação, desafiadores ao envolvimento e desafiadores à responsabilidade, ao senso de responsabilidade. Penso que estamos em tempos desafiadores. desafiadores para nossa condição de uma sustentabilidade material dos seres vivos, não apenas de nossa espécie, por favor, mas de todos os seres vivos. Sabemos muito bem que para o resto dos seres vivos, talvez o desaparecimento de nossa espécie pudesse ser uma grande vantagem. Nós não sabemos se para o plano de vida, se para o macro plano de vida, isso poderia provocar algum tipo de benefício. O que sim sabemos é que estamos no meio, como interlocutores, de todas essas dimensões. E se sabemos que temos recursos internos, seja de inteligência, de capacidade, de energia, de vitalidade, de doação e de serviço, como para poder minimamente atenuar o sofrimento dos seres vivos. A emergência de uma consciência em senso de responsabilidade se torna cada vez mais evidente. Temos dedicado os últimos quase 30 anos, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos-nos dedicado a implementar, a propalar, sem sombra de dúvida, criando grandes condições e oportunidades para muita gente, mas frisando apenas os direitos. Penso que chega o momento de falarmos de uma declaração das responsabilidades, das corresponsabilidades que temos, não apenas entre nós como humanos, mas também, insisto, com os outros seres vivos. Eles deram um espaço, quando nós emergimos na vida, para que esta espécie se expressasse. Eles nos oferecem seus corpos através dos vegetais, eles nos oferecem seus nutrientes, como animais, através de seu leite, e para ainda uma grande parcela da humanidade, através de sua própria carne. O mínimo que podemos fazer é tornar-nos presenças amigáveis, sair da hostilidade e entrar na hospitalidade, sair da condição predatória, de dominação e de controle, para entrar na esfera da cooperação, do acolhimento, da solidariedade e da irmandade. São Francisco de Assis talvez seja uma das imagens que mais imageticamente nos poderiam beneficiar neste momento. Quando ele consegue contemplar o universo onde se encontra e reconhecer sua irmandade com todas as criaturas. Reconhecer que somos feitos do mesmo estofo, da mesma base material, mas também que temos a mesma aspiração à felicidade, a mesma aspiração à compreensão de nosso papel no mundo, a mesma aspiração a uma ampliação de consciência, a mesma aspiração a podermos nos sentir úteis para com os outros. É nesse sentido que acredito que a ética pode dar uma contribuição neste momento em que exige sanação, cura. A ética pode resgatar, não é certo, em nós o princípio de ninho, casa, cova, em el que reabilitemos nossa vocação para a vida. Vida que se dá não apenas intramuros, de aqui para dentro, mas vida que se dá em absolutamente todas as dimensões. De aqui para fora, de fora para dentro, de aqui para o alto, do alto para aqui. de aqui para o baixo, para a terra que me sustenta, da terra para aqui. No sentido do Dharma, a expressão que se articula no Oriente e que se dio em algumas tradições, como por exemplo o budismo, como sinônimo dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, aquele que, tornando-se o iluminado, passou a chamar-se Buda, Dharma se utiliza como sinônimo dos próprios ensinamentos do Buda. Vejam a magnitude do conceito e a magnitude da palavra, que sustenta, o que permite a sustentação e a urdidura manter juntos as diferentes variáveis que constituem a vida, elas mesmas se tornam nutrientes dos próprios ensinamentos em essa direção. En esta ética y en este Dharma, que pienso podemos depositar nuestras mayores esperanzas y nuestros mayores empeños. Gostaria de dejar estos últimos minutos de esta nuestra fala para podermos mantener una interlocución. Vida siempre es diálogo. Si estamos hablando de ética, necesariamente estamos hablando de relación. Consequentemente, não podemos reduzir nenhum momento a um monólogo. Vocês têm experiência de vida, sem sombra de dúvida, são buscadores, senão não estariam em um recinto de esta natureza que se torna sementeira de luzes, sementeira de inspiração, sementeira de vocação. Então, todos, sem dúvida, têm para contribuir, todos têm para oferecer, todos têm para amealhar com aquilo que é o coletivo, uma possibilidade de vislumbre, uma possibilidade de caminho para cada e, consequentemente, para a humanidade como todo. Então, gostaria de deixar estes últimos minutos para que seja uma interlocução. Por favor, não tem necessariamente que ser perguntas, podem ser contribuições, podem ser aportes, podem ser inspirações que cada está recebendo em este momento ou de alguma maneira já vem elaborando em tempos anteriores, para que possamos sair de aqui todos mutuamente enriquecidos. Por favor.
Qual é o seu trabalho, São Paulo? O que exatamente você...
Eu sou a cofundadora da Associação Palas Athena. Na minha formação, sou crítica literária, me dediquei à filosofia, sou professora de filosofia, mas, em termos sociais, eu trabalho com professoras da rede pública de ensino, com monitores e gestores da o que se chama hoje Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Então, a gente, de alguma maneira, procura fortalecer um trabalhador que não é suficientemente conhecido pela sociedade, que é o monitor de jovens que tiveram transgressões com a lei, portanto estão confinados ou estão privados da liberdade, e que obviamente aqui quem tem ou quem já teve filhos jovens sabe perfeitamente como os jovens são. Em busca sempre de testar onde está o limite e até onde podem chegar na contestação da autoridade que se lhe oferece. Isso em estado salutar. Imaginem, em estado insalutar, quando já as rédeas de comportamento saudável se têm perdido totalmente. Esse monitor precisa ser fortalecido. Esse monitor precisa ser reconhecido, precisa ser nutrido. Como também precisa ser nutridos nossos funcionários públicos, que são cuidadores de doenças físicas. Às vezes a gente também esquece que o cuidador precisa de cuidados. Que aquele que se dedica ao serviço aos outros precisa o amparo de toda a sociedade, para poder alavancar em si mesmo o melhor que ele tem para por sua vez poder continuar cuidando. Me estou referindo concretamente a todos os serviços de enfermagem e de cuidados paliativos que nos serviços e nos postos de saúde se encontram disponíveis para a população inteira 24 horas por dia. Por favor, meu amor.
Você me deu uma conotação diferente, né, do Dharma. E o karma, karma, Dharma, que eu via como antônimo, né?
Vocês imaginem que temos uma louça aqui. Comecei a dar aula com 16 anos, então não tem jeito, sou professora antiga. Imagine que temos uma louça, então vamos a fazer uns risquinhos aqui que vão corresponder aos fios de um tear. Lembram que num tear temos fios mestres. Aqui está a madeirinha, aqui estão os preguinhos e aqui estão os fios. Esses fios me permitem a mim ir tecendo, trançando um único fio. É um único fio que está em um novelo. Esses fios me permitem fazer desse único fio uma urdidura, um continente. Esses fios mestres se chamam Dharma. Na realidade, Dharma é um substantivo que vem da raiz sânscrita dr. Dr significa tecer, entrelaçar, urdir, trançar. Fazer de algo que estava solto e isolado uma composição coesa. A maneira com que eu vou ir trançando esse fio, de maneira diligente, de maneira apropriada ou de maneira displicente. Estou na terceira fileira e fiquei literalmente desatenta, então, em vez de passar a quarta fileira e a quinta, vou para baixo e volto para aqui atrás, então deixo um buraco no tecido. Isso é karma. Também é um substantivo que vem da raiz sânscrita kr. Kr significa simplesmente fazer. Mas todo fazer, todo acto, todo agir cria consequências. Cria reverberações que atingem não apenas a pessoa que agiu, mas também aqueles que o rodeiam. E muitas vezes atinge ainda pessoas que sequer conhece. A isso se chama karma. Se nós trançamos com o fio da vitalidade que nos deu o universo, de maneira apropriada, de maneira cuidadosa, de maneira saudável e fraterna, nossa capacidade na grande urdidura do Dharma, sem sombra de dúvida que a gente se alinha com as forças universais ou as forças cósmicas e as reverberações que provocaremos serão reverberações de inspiração para os outros. Serão reverberações convidativas a desenvolvimento, a ampliação de consciência, a qualidade de ser e estar que esteja associada muito mais à hospitalidade, sermos hospedeiros de vida, do que à hostilidade. São dois conceitos bonitos, muito bonitos, Dharma e Karma. Infelizmente, a gente viu tornar-se o termo karma por condições que se deram históricas no século XIX, no começo do século XX, em Ocidente, associando o termo karma a sina e a destino, a tal ponto que vocês vão encontrar no Aurelio, no dicionário, karma com C de casa, já está aportuguesado, e vocês o veem literalmente como sinônimo de destina ou destina. Não é esse a origem do termo nas tradições do Vale do Indus, que mais tarde vão tornar-se as tradições hinduístas, seja nas vertentes vedânticas, seja nas vertentes tântricas e as outras que aconteceram a partir dessa matriz. Não é esse o sentido do termo. É a mesma coisa que acontece com ética e moral também. Vocês veem como sinônimos nos dicionários, mas as trajetórias dos dois termos são totalmente diferentes. Enquanto a ética nasce no mundo grego como uma proposta de uma autoconstrução, como uma proposta de um alinhamento interno com as leis e os princípios do universo e da natureza, a moral simplesmente nasce no Império Romano. Moral é um termo latino, não é um termo grego, é um termo latino, que nasce no Império Romano como um códice de princípios e de observâncias que literalmente são impostas através da própria expansão do próprio império, são impostas a povos que não tinham nenhum tipo de vínculo ou ligação com essa matriz cultural e que têm que passar a observar simplesmente porque a não observância de tais normas e regras e princípios acarreta uma culpabilidade, acarreta uma punição. Sempre, não é certo, as punições vêm em letrinhas bem pequenininhas, não? Como nas bulas dos medicamentos. A contraindicação sempre vem em letrinha bem pequenininha. A não observância acarreta esta outra questão. Então, a moral literalmente é impositiva. A moral literalmente, não é certo, é coercitiva. A moral se impõe, enquanto que a ética se constrói. Eu posso herdar de meus pais, e é óbvio que acontece isso, posso herdar da cultura na qual me criei algum repertório de normas de comportamento, algum repertório de observações ou observâncias enquanto a minha presença no mundo. E eu herdo isso. Eu não herdo ética. Eu tenho que construir a ética. Eu tenho que tornar-me o artífice de meu compromisso enquanto ser vivo, de meu compromisso enquanto neste período de tornar-me alguém amigável, confiável, que encoraje os outros e incentive os outros a desenvolver o seu melhor e o seu maior. Por favor.
Você disse que a ética hay que construí-la. Entonces, ¿qué es eso que nace con el ser humano que le hace ver la diferencia, llamemos, entre bien y mal?
No podemos decir que nacemos conociendo lo que es o bien y o mal, sobre todo porque você va a ver en diferentes culturas que aquilo que você puede reputar como bien puede ser un mal. O que a gente nace es con un impulso natural, com uma apetência natural a conhecer. Nós humanos, por assim dizer, temos consciência de nossa incompletude ou inacabamento. Nós nos sentimos, por mais que tenhamos chegado a grandes e altos conhecimentos, nós nos sentimos ainda como principiantes no mundo do saber. Sempre há algo mais para saber-se, sempre há algo mais para aperfeiçoar-se. Sempre descobrimos novos repertórios de compreensão dentro de nossa consciência. Há, por assim dizer, uma disponibilidade de aprendizagem infinita. É nessa disposição que os seres humanos temos e em essa necessidade de arbitrarmos para nossa saúde, nossa sobrevivência e mais tarde, quando nos tornamos adultos, para nossa transcendência, que é o que vai ao encontro de nossa aspiração de desenvolvimento, que literalmente sabota nosso desenvolvimento e nos deixa nanicos. Apenas autocentrados na sobrevivência, autocentrados no prazer, autocentrados na satisfação imediata, autocentrados na voracidade de acumular e de ter. Mas é o impulso natural ao saber, o impulso natural ao conhecer. Nós não podemos dizer que nascemos com uma propriedade acabada do que seja o bem e o mal. Nós temos que aprender isso. E aprendemos isso tanto pela experiência, nós sabemos por experiência aquilo que nos fez crescer, aquilo que nos ampliou, aquilo que nos melhorou, aquilo que permitiu aflorar dentro de nós o nosso capital mais rico, mais significativo, e que é aquilo que, pelo contrário, nos confinou em uma condição muito pequenininha, muito estreita, muito asfixiante. Mas também aprendemos com as experiências dos outros, que nos vêm via conhecimento. E também aprendemos com esses outros que não estão materialmente diferenciados, que é o próprio universo, para o qual eu, obviamente, me tenho que abrir. Então, a gente tem mútuas fontes de aprendizagem. E a gente tem, além de mútuas, muitas fontes de aprendizagem. Quanto mais clara e evidente para nós mesmos seja essa necessidade de aprender, seja essa necessidade de acabamento, tão mais receptivos nos tornamos ao ensinamento. Eles estão aí. Todo nos está ensinando. Absolutamente todo. Mesmo as coisas inanimadas nos estão ensinando. Isto que está aqui, antes de ser isto, foi parte de uma árvore. E essa árvore se nutriu de aquilo que lhe ofereceu a terra. E essa terra se nutriu de chuvas. E essas chuvas foram produto, obviamente, de uma vida vegetal e de uma vida aquática. E se a gente vai ver onde está isto, isto está na raiz de vida de cada um de nós. E nós estamos na raiz de vida desta própria madeira que se constituiu em uma parte de uma mobília. Se a gente pudesse viver no mundo com esta qualidade de compreensão em tudo, em absolutamente tudo, e isto que está aqui, e isto que está protegendo meu corpo, de onde vem? É algodão, de onde veio este algodão? Que ventos sopraram, que sol o acalentou, que lua o esfriou? Tudo, absolutamente tudo o que temos, tudo quanto existe, está todo literalmente impregnado da participação do universo dentro de si mesmo. Como não, às vezes, conseguimos mantermos-nos nesse patamar de compreensão, baixamos a níveis primários, reduzimos as coisas a utilidade que elas têm. Mas as coisas de maneira nenhuma se podem reduzir a utilidade. Né? Isto não nasceu apenas para escrever. Isto nasceu para expressar uma infinitésima parte do universo. Como mínimo, aqui há madeira, ou seja, vida, e carvão. Ou seja, também vida, mas também a inteligência humana. Alguém criou isto, também há manufatura humana. Então, detrás de cada coisa, a gente pode encontrar, de fato, o universo. Quando eu passo a encontrar-me com um dilema como esse. Que vou atender? O interesse da árvore em continuar sendo árvore? O interesse de minha ambição de ter uma escrivaninha quando já tenho uma escrivaninha? Ou ainda uma escrivaninha quando poderia utilizar qualquer outro tipo de recurso? Ou ainda poderia fazer essa escrivaninha sem a necessidade de abater uma árvore? Mas talvez utilizando os recursos que uma árvore já abatida, uma árvore já morta, uma árvore já vencida pelos anos, me posso oferecer. Há uma tradição espiritual, uma religião constituída, que são os jainistas. Ainda existem na Índia, mas são minoritários. Devem haver 3 milhões de jainistas em toda a Índia. Também há uma pequena comunidade na França. Os jainistas são prevédicos. Têm todo um arcabouço de crenças que não estão fundadas nos Vedas, que se constituíram, por assim dizer, os textos hegemônicos de toda a tradição indiana. Os jainistas tomam tamanho cuidado com seu modo de ser e estar no mundo, que eles não arrancam, por assim dizer, os frutos da árvore. Eles esperam que os frutos caiam, que os frutos se ofereçam. Eles não usam absolutamente nada que seja excessivo, que seja dispensável. Eles literalmente procuram ser e estar neste mundo da maneira mais sustentável. Hoje falaríamos de sustentabilidade em nossa linguagem modernosa. E não gostamos de termos pomposos, não gostamos. Aquilo que se chamava no taoísmo, que se chama em outras tradições de harmonia, viver em harmonia, é justamente viver com absolutamente o necessário para não tornar-se um predador, para não tornar-se um ameaçador às outras existências. Então, quando você coloca como, onde está a ética nos interesses, nós não podemos pedir ética ao mundo vegetal porque não faz parte do repertório de sua articulação dentro do universo. Mas sim podemos pedir ética a cada de nós. Antes de fazer uma escrivaninha, no caso, comprar, a maioria de nós terminamos com... Preciso disso. Antes de comprar par de sapatos, preciso dele. Antes de comprar caderno de anotações, preciso dele.
Mas a ética então é subjetiva.
A ética é subjetiva enquanto imperativo que você faz para você mesmo. Enquanto respeito pela comunidade de vida é universal, absolutamente universal. Eu me tenho que responsabilizar pelo impacto de minha presença neste mundo. Há trabalho muito bonito feito pela Universidade de Open University de New York, pela Universidade Aberta de Nova York, em que eles, fazendo estudo dos PIBs, dos produtos internos brutos, dos consumos, etc., etc., chegam a conclusão que se traduz em esquema bem concreto. Se toda a humanidade, diz este estudo, se toda a humanidade tivesse que consumir no nível de consumo que encontramos nos Estados Unidos, nós precisaríamos 6 planetas Terra. Se toda a humanidade tivesse que consumir como se consomem em alguns dos países da Europa Ocidental, nós precisaríamos 4 planetas Terra. Se toda a humanidade tivesse que consumir como se consome no Japão, nós precisaríamos 2 planetas Terra. Aí vai a minha pergunta, quando eu li esse estudo. E é um estudo muito bem feito. Podem entrar The Open University Consumo. E quando eu li esse estudo, aí eu me perguntei, ou fui tomada por uma pergunta. Não fui eu que me perguntei, mas simplesmente registrei uma pergunta que me veio. Quem está sustentando o mundo? Para que haja um povo que possa consumir no nível de 6 planetas Terra, gente, temos que entender que deve haver algum outro tipo de povo que está consumindo menos 6 vezes o que oferece o planeta Terra. E outros menos 4 vezes o que oferece o planeta Terra. E outros 2 vezes. Isso hoje é eticamente não insustentável, insuportável. Porque eu confesso, não sinto absolutamente nenhum tipo de satisfação nem de regozijo em pertencer ao 20% da humanidade que está consumindo 80% dos recursos do planeta. E poder aumentar essa consciência e poder nutrir as novas gerações com essa consciência, no sentido de não reconhecer o privilégio, não acreditar que se está no desfrute de um privilégio, quando do outro lado essa oportunidade e essa possibilidade não existe. Eu não gostaria, eu não gosto de pertencer a uma situação de vida, a um momento em que a humanidade, no seu trânsito de experiência pela vida, cria tamanha disparidade, tamanha injustiça e, com ela, obviamente, tamanho sofrimento. Penso que podemos oferecer o capital de nossa criatividade, da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, da nossa amorosidade, para tornar minimamente menos desigual, minimamente mais fraterno, minimamente mais justo. Muito obrigada pela acolhida. Meus votos de que emerja, continue emergindo luz, vocação, serviço, devoção deste espaço que espero se torne inspirador de muitos outros espaços. Muito obrigada a todos vocês. Belíssima jornada e belíssimo dia.